Olha, uma atividade, esporte, a gente com certeza pode chamar de esporte, que acredito que a gente vê muito nos filmes americanos, né, Lucas? Os líderes de torcida, as líderes de torcida que a gente vê muito nos filmes, né?
Muito, né? Sempre tem ali, naquele futebol americano, a gente sempre lembra dessa cena, né, nos filmes ali mais adolescentes também.
Exatamente, até bem estereotipado, né, que a gente costuma ver. E a gente tá mais perto do que parece desse tipo de esporte.
É mesmo?
O cheerleader, não, né? Não sei se eu pronunciei certo.
Ficou legal.
Ficou legal, ficou bonito, né? Inclusive pelo Cosmo Athletics, que é o único ginásio profissional de cheerleader aqui no Espírito Santo, reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. O ginásio conta com 6 equipes de cheerleading que competem em categorias diferentes. Entre eles estão a Taurus, Andrômeda, Orion, Pollux, Hydra e Cetus. Eles atuam aí desde 2021 na área e tem em torno de 58 pessoas para as coreografias com saltos, pirâmides e acrobacias, para ficar com muito glamour nas competições. E tá aqui para conversar com a gente o André Danilo Salamanca, que é bailarino profissional, atleta da Seleção Brasileira da Performance Cheer e Dance, medalhista mundial e coach da Cosmo Athletics, junto com Helena de Abreu Rocha, que é atleta nas equipes Taurus e Andrômeda da Cosmo Athletics. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui hoje.
Obrigado, obrigada. Boa tarde.
Boa tarde, gente.
Gente, quero começar perguntando para vocês, o que é o cheerleader? É realmente como a gente vê nos filmes americanos, aquela coisinha das meninas com os uniformes e torcendo para os times de futebol? A gente sabe que aqui a gente não tem muito futebol americano, né? Mas é realmente nesse estilo ou é uma coisa completamente diferente?
É diferente. O cheer, ele tem mais de 50 tipos de variações diferentes de forma de praticar o esporte. O que a gente pratica aqui é o cheer atlético, que ele em si, ele é um esporte, ele não está ligado a nenhum time de futebol, a nenhum time. Ele em si já é próprio esporte, e ele que foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional desde 2016. Uhum. E nesse ano ele foi também reconhecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que foi pra gente um grande avanço dentro do esporte.
E como que é a modalidade que vocês praticam? A equipe se junta, mais ou menos como a gente vê mesmo das acrobacias, tem dança, envolve ali aquele grupo sempre sincronizado. Explica um pouquinho pra gente.
Tem bastante disso. Normalmente a diferença é que a gente realmente não torce para um outro time. A gente se junta, tem os movimentos coordenados, tem as acrobacias, várias partes diferentes em uma mesma apresentação. E a gente compete entre outras equipes que fazem a mesma coisa que a gente, de acordo com o nível que a gente tá.
A dança, ela tá dentro da rotina, que é esse tempo de apresentação nosso, a gente chama de rotina. Só que ela é uma parte muito pequena comparado ao todo o resto de elevações de pessoas que a gente faz, lançamento de pessoas, tumbling, que é aquela acrobacia de solo, pirueta, mortal, entendeu? Jumps, que são os saltos que estão também presentes dentro da rotina. Então, a dança, que é o que as pessoas costumam mais ver, que é aquela de pompom, ela existe, mas é uma parte muito pequena dentro de uma apresentação de 2 minutos e meio.
Uhum. E tem muitas regras, é um esporte que conta com muitas coisas específicas, porque eu acredito que sim, né, de ter muitas... tem que dar tantas acrobacias, o time tem que fazer no tempinho certo, né, que é os 2 minutos e meio. É um esporte rigoroso em relação a isso?
O regulamento, ele muda a cada ano com o intuito de se tornar mais padrão mundial, onde todas as equipes possam ter a mesma regra, porque quando ele entrar numa Olimpíada, que é os próximos passos que tá para acontecer, eles precisam que todo mundo pratique o time de uma forma igual, entendeu? Uhum. Existem ainda regras diferentes, só que o Brasil, ele segue sempre a regra dos Estados Unidos. Uhum. Então, a gente tem um regulamento que é para o nível que a gente tá, né? Que é o que a gente vai fazer, que pode ser feito. E tem uma regra também de segurança, que é o que eu posso fazer para não me machucar nesse nível, entendeu? Uhum. E sim, é muito grande as regras, tem muita regra. Então o coach sempre tem que estar estudando, aprendendo o que muda de um ano para o outro, entendeu? Porque há essa mudança de um ano para o outro.
Tem que ir se atualizando todos os anos.
E para coordenar essa equipe toda, são 58 pessoas, né?
Sim. Mas são 58 pessoas, mas são 6 equipes, entendeu? Então são grupos um pouco menores.
Cada equipe tem quantas?
Então, depende. Tem equipe que tem 16 atletas e tem equipe que tem 20, entendeu?
Uhum.
Depende. Costumam ter até 24 atletas, mas tem times que, fora do Brasil, óbvio, que tem 30 atletas dentro de um tatame, entendeu? Isso varia, hein? Não tem uma regra específica de quantidade. Mas tem uma regra específica que você falou, inclusive, de tipo quantidade de pessoas que vão fazer X coisas de acordo com a quantidade de pessoas que tem dentro do tatame. Então, mortal. Se eu tenho uma equipe com 16 pessoas, eu tenho que fazer metade das pessoas, mais uma pessoa fazendo mortal pra trás. Então, isso tá na regra também, entendeu? Então, essa quantidade o coach também estuda. Poxa, eu vou colocar tantos atletas no tatame, mas nem todos eles sabem fazer uma pirueta, um mortal, entendeu? Então, isso também tem que ser coordenado, estudado.
Como que chegou aqui no Espírito Santo? Aliás, como que surgiu o esporte, você sabe?
Então, o esporte surgiu numa universidade dos Estados Unidos.
Uhum.
Eu não me lembro qual foi, mas era praticado somente por homens. E aí teve a guerra, e nessa guerra os homens tiveram que ir, e as mulheres elas foram para o lugar dos homens e praticaram do esporte. E ali elas se tornaram a supremacia, elas tomaram conta do esporte. O esporte é muito praticado por mulheres, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não temos essa quebra de conceitos de que homem pode praticar o esporte, por causa que a gente tem uma referência dos filmes, né? Que são meninas de saia, são as patricinhas da escola. Mas nos Estados Unidos já é totalmente diferente, onde muitos homens praticam. E aí foi quando as mulheres entraram, né? E depois disso veio isso já faz 100 anos. O TIR fez 100 anos.
Nossa!
Muito tempo.
Muito tempo.
E aí chegou aqui no Brasil em... acho que faz uns 11 anos. É muito pouco tempo, 12, 11 anos. E a gente, a maioria, começou em universidade, né? Para torcer por um time. Depois a gente descobriu que era TIR de verdade. O TIR de verdade é atlético, né? Começamos a se juntar dentro da universidade. E foi quando isso tomou uma dimensão enorme. E a gente foi e saiu das paredes da universidade. E hoje temos o ginásio aqui, né?
Ah, sim. Vocês já se conheciam antes? Já atuavam juntos antes?
Não.
E aí foram juntando as pessoas de instituições diferentes, né?
Sim.
E hoje no Cosmo. Como você conheceu, Helena, o TIR? Começou?
Eu já sabia que existia, mas eu estudo na UFES e quando eu entrei não tinha uma equipe lá. E eu fiquei, poxa, queria tanto ser líder de torcida. E aí assim que eu entrei, eles começaram um projeto de extensão que tem lá, que é o UFES TIR. E eu falei, nossa, eu tenho que ir. Eu tenho que ser líder de torcida, meu sonho é ser líder de torcida. E eu achei que era igual nos filmes, né? Eu, a princípio, fui pra isso. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, é completamente, né? Tipo assim, tudo que eu imaginei era diferente, tinha um pouco, mas era bem diferente. E depois que eu entrei, eu não saí mais. Virou uma coisa, assim,
quanto
da minha
tempo?
Rotina. Eu entrei na metade de 2019.
Já tem um tempinho, então.
Já tem um
então,
tempinho legal aí. É isso,
e antes, você tinha algum histórico de dança, atletismo, coisas assim? Ou foi assim pra experimentar mesmo?
Não, não tinha nada. Inclusive, eu nunca gostei de nenhum outro esporte. Eram minhas piores notas na escola. Então, foi realmente um choque pra mim. E realmente mudou minha vida, na verdade, porque eu não gostava de nenhum tipo de esporte. Eu era, assim, não fazia nada, basicamente. E depois que eu comecei o esporte, eu passei a pensar mais em fazer coisas realmente pro meu corpo, pra melhorar o meu corpo para o esporte. Então, acabou influenciando também na minha saúde, e como eu busco isso pra ficar melhor para o esporte.
Era uma pergunta que eu tava aqui já esperando. Como que é a preparação, né? Porque deve envolver musculação, não sei, né? Você vai me dizer, claro. Equilíbrio demais, né? Tem que ficar com a perna durinha ali pra não cair. E confiança, principalmente, né? A gente tava olhando aqui o Instagram, depois vocês podem passar o arroba também pros ouvintes. E eu falei, tem que ter muita confiança pra,
Lucas,
pra pular, se jogar e assim,
gente,
a pessoa vai me segurar.
Tanta confiança, assim.
É uma das partes cruciais, assim, você confiar em quem tá ali com você e quem está com você te passar confiança também.
Uhum.
Porque não adianta você confiar em alguém que não vai estar ali por você. Então é um trabalho muito interessante, até porque você cria vínculos com as pessoas da equipe a partir disso. Então você consegue criar amizades muito fortes baseado nisso, sabe? É, acho que a questão de musculação varia um pouco de pessoa para pessoa, mas ela é um grande aliado, porque se você é forte, seja se você estiver levantando alguém ou se você estiver sendo levantado, ter uma força sua faz muita diferença.
E 2 minutos e meio é rápido, mas
parece
ao mesmo tempo,
pouco, mas não é, né?
É muito tempo, porque você faz muita coisa nesses 2 minutos e meio. Então a gente precisa estar muito bem fisicamente. Eu me lembro que a gente treinava na época que eu estava indo para a seleção. A gente treinava, era 8 horas. Era 8 horas de treino.
Diárias.
É porque os treinos aconteciam em Brasília, aos finais de semana. E eram 8 horas de treino pra você chegar lá, pra você chegar na competição bom e real, você morria. Era um trabalho, 8 horas de trabalho. Então, a gente precisa ter o corpo preparado. E é diferente dos outros esportes, porque ele não pega somente uma parte que você precisa ser. Tipo, você precisa ser veloz, você precisa ser veloz, você precisa ser forte, você precisa ser confiante, porque você precisa passar a confiança para a pessoa que tá vendo também, né? Porque ele não perde essa essência de animar a torcida.
Uhum.
Então, você tá ali praticando o esporte, né? Numa hora de uma apresentação, e você precisa animar a torcida. Então, e isso também cansa, entendeu? Então, a preparação, o corpo tem que estar muito preparado. É um ano mesmo de treinamento para 2 minutos e meio, que parece uma eternidade.
Nossa. E ainda tem que ter... Eu tenho uma amiga que faz tir, que até ela... Acho que ela entrou na Cosmos recentemente. E tem que ter o famoso tir face ainda, além disso tudo,
sim,
né? Que conta ponto, que eu fiquei sabendo também, né? As competições.
Sim. A gente precisa... O tear face é você fazer aquela cara de que real é incrível o que você tá fazendo e por dentro você tá... Meu Deus do céu! Tô sem respirar e tô aqui, ó, sorrindo com a boca aberta, porque os jurados, eles estão vendo isso, né? E isso conta muito. Conta muito. Parecer que é fácil, parecer alegre, parecer feliz, animado, entendeu?
Você tem que conseguir passar a energia que você tá sentindo lá dentro para as pessoas que estão te assistindo.
Uhum.
Porque se elas te olharem e você parecer que tá ali, tipo, muito nervoso, ou que você não tá fazendo aquilo com prazer, você não consegue transmitir isso.
É a segurança que transmite, né?
Sim.
Se você tá fazendo aquilo e tá sorrindo ainda, você não pode estar inseguro.
Né? Porque tá fácil, né?
Tá fácil, né? Ah, sim, meu Deus, que... Respira.
Gente, e quem ficou interessado, quer conhecer mais sobre o esporte, como é que acompanha? Onde são as competições? A gente ouviu falar assim, pouca gente sabe, inclusive, que tem no Espírito Santo, né? Mais nas universidades mesmo. Mas as competições, por exemplo, ocorrem aonde? Como que a pessoa fica sabendo?
Então, tem competição no Rio, em São Paulo. Costuma ter sempre, teve uma em Brasília também. O tir tá crescendo muito, como eu falei.
Aqui no estado não tem ainda?
Ainda não tem, mas tem um projeto para que tenha uma competição esse ano aqui no estado. A Confederação Brasileira, ela tá procurando espaço para que tenha essa competição. Mas aqui nós temos a amostra, né, que é sempre no final do ano, que é o Estrelares, onde as equipes de tir fazem a sua apresentação que eles vão levar para a competição para o público ver, entendeu? Sempre a entrada é gratuita. E as pessoas vão lá e assistem as equipes. Elas costumam acontecer lá para outubro, ali na UFES, entendeu?
A ouvinte Ney tá perguntando se tem algum patrocínio pro esporte, se tem algum apoio.
Então, o que acontece? O esporte ainda é um esporte muito novo. Então, real, tanto para atleta de seleção quanto para atleta normal ainda nós não temos. Mas se você quiser patrocinar a gente...
O convite tá feito.
Então, hoje em dia, a pessoa que faz o tir, ela tem que se manter de outras formas,
sim,
por exemplo. Ela não consegue se dedicar ainda 100% do tempo.
Sim, ainda mais. E os custos para atletas de seleção são muito altos. Muito altos. Giram em torno... Porque os treinos não são aqui. Já começa por aí. São em Brasília. Imagina você ir todo final de semana para Brasília, que é todo final de semana os treinos. Fora que a competição mundial é em Orlando. Acontece dentro da ESPN. Inclusive, passa pelo canal da ESPN. É transmitido. abriu, inclusive abriu agora, se vocês quiserem assistir.
Olha aí.
O convite também tá feito. No canal da ESPN. Então, já tem um gasto também dessa viagem. Dólar é caro. Então, costuma girar ali em torno de 30 mil reais para um atleta conseguir bancar. É sempre muito pesado.
Nossa, realmente, sem apoio é difícil. Tem que amar muito.
Tem que amar muito.
E você já foi nessa competição...
Duas vezes.
Lá em Orlando,
sim,
né?
Sim.
Conta pra gente como foi.
Eu acho que foi a realização dos meus maiores sonhos. Eu nunca esperaria, eu acho... Eu vim de uma família que as pessoas não tinham condição de viajar para fora, e o esporte me proporcionou eu ir para fora duas vezes, conhecer lugares que eu achei que eu nunca conheceria, que para mim seria um sonho, que nem a competição, a ESPN é da Disney, e a competição é dentro da ESPN, então é dentro da Disney. Então eu pude conhecer a Disney. Porque quando você vai competir, você ganha dias dentro do parque da Disney. Coisas que o esporte me proporcionou, me tirou de um lugar. Eu fazia engenharia civil, né? Engenharia civil. Me colocou em lugares em que eu não imaginaria. Ano passado surgiu a possibilidade de eu ser coach de uma das equipes da seleção brasileira. E essa equipe... E essa equipe vai para o World Games, que vai ser em Chengdu, na China, ano que vem.
Olha!
E aí eu vou com eles, e por eu ser coach agora, eu não pago, entendeu? Porque antigamente eu pagava, agora eu não pago. Então, mais uma vez, esse esporte abriu essas portas para mim e me deu uma nova visão de uma coisa que, entendeu? Que para mim não era a minha realidade, não era a realidade da minha família. Então, eu sou muito grato a ele.
Que legal, o esporte como um todo, né? O esporte, sim, sempre abrindo portas, né? Levando as pessoas aí a lugares e alcançando muitos objetivos também. Muito legal a sua história, viu? Obrigado por compartilhar com a gente. Helena, você tá cursando o que na UFES? Ou já acabou?
Tô quase, eu curso engenharia, mas depois que eu conheci o Ti, eu comecei a ter algumas dúvidas se era realmente isso que eu gostava, porque eu vi que... O TIR, ele te abre realmente a visão para coisas que eu não conhecia, né? Uhum. Que é realmente, como eu falei, pensar em mim, pensar no meu corpo, pensar na minha saúde. Então, as áreas de educação física, que são muito importantes para isso, eu comecei a achar super interessante. As áreas de nutrição, que também, né, tem um papel crucial nisso. Então, hoje em dia, eu fico aí dividida entre terminar ali o meu curso e ficar de olho em algumas coisinhas que podem ser mais voltadas para o esporte.
E o Ti vai ficar na sua vida?
Eu espero que sim. Graças a Deus, sou bem nova ainda, então acho que dá pra eu continuar bastante tempo aí. Eu espero ainda evoluir muito.
Beleza, gente, foi muito legal conhecer um pouco mais do esporte, da história de vocês. Agradeço muito. Deixa o Instagram do time pra gente, pros ouvintes conhecerem mais também.
Então, o Instagram é Cosmo Athletics.
Cosmo.athletics.
Cosmo.athletics. Se você escrever Cosmo Ponto, vai ser a primeira coisa que vai aparecer.
Não tem muitos por
Não
aqui,
Não tem muitos
então.
Por aqui. E aí, quer falar o seu Instagram?
O meu é helena.rocha, A, Helena sem H.
E o meu é André Danilo Rodrigues. Então, se vocês quiserem conhecer, posso falar meu jabá
aqui? Claro!
Se vocês quiserem conhecer o ginásio, pode me mandar mensagem lá no Instagram e eu ficarei muito feliz de apresentar o esporte para vocês. André Danilo Rodrigues.
E se quiser começar a praticar também,
lógico,
só entrar em contato.
São sempre bem-vindos.
Precisa ter preparo prévio? Não precisa, né? Chega lá e vai aprendendo, vai se adaptando.
Se interessou, Lucas? Dá
quem
uma
sabe, hein, Ana?
No ginásio.
Quem
acho
sabe?
Que você vai se dar bem.
Eu te ensino
vai
a dar uns mortais, te levantou em cima.
Olha.
Ele tava tão impressionado com os vídeos, eu acho que despertou alguma coisa, né?
Gente, meu problema é a altura, sabe? Se eu te subir em cima de alguém, tiver que pular, não dá. Pra mim, vai dar tonteira.
Mas aprende depois.
Se acostuma.
Não sei, hein?
Pega gosto.
Quem sabe? Deixa minha pelada de domingo lá, de vez em quando ainda, pra machucar meu joelho, já tá bom. Muito obrigado, gente.
Obrigada a você.
Desejo todo sucesso pra vocês aí no esporte, na vida, na carreira de vocês também. Foi muito legal conhecer a história. Até uma próxima aí.
Muito obrigado.
Tchau.